Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, começando por aqui mais um culto doméstico. Que Deus abençoe você, a sua casa, seu ministério, seu trabalho, projetos, negócios e sonho. Que essa noite seja realmente uma noite de muita alegria na presença de Deus. E hoje, aqui no culto doméstico, a gente tem a honra de receber mais uma vez o pastor Paulo Lima, da Igreja Batista da Graça. A paz, queridão pastor Paulo Lima, graça e paz.
Olá, boa noite, graça e paz, querido Alexandre Teixeira e todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Você que está no táxi, no Uber, na portaria de um prédio, no hospital, você que está em casa para este culto doméstico, que bom poder falar do amor de Deus, a palavra de Deus. Que bom poder estar com vocês, viu? Muito obrigado.
Amém, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje, qual livro, capítulo e versículo.
Já deixa sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 3, de 1 a 11.
A palavra de Deus para o seu coração.
Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei para que não comesses? Um texto tão rico esse de Gênesis capítulo 3. Ele tem por título na Bíblia A Tentação de Eva e a queda do homem. Na verdade, começou tudo com uma orientação que Deus deu para eles, que eles teriam 99% do jardim que Deus havia dado para eles, como sendo moradia, lugar da lua de mel, lugar para a criação dos filhos, lugar para comer, lugar para desfrutar, natureza. Deus preparou o banquete para essa família chamada a família de Adão e a família de Eva. Deus deu uma direção para eles. Todo pai dá uma direção para os filhos. Todo pai dá um sentimento para os filhos. Todo pai dá essa paternidade de dizer o que é certo, o que é errado, e uma palavra assim, bem glamurosa, gostosa, bem íntima, dizendo: fazei conforme eu estou te ensinando. Quantos filhos estão perdendo porque não estão ouvindo a voz do seu pai, a voz da sua mãe, ou a voz daqueles que são os tutores, daqueles que são os cuidadores, daqueles que têm você dentro de um lar para uma vida comum no lar. Talvez essa mensagem aqui agora vai falar muito com os filhos e os pais, para que se cumpre aquilo que está em Malaquias 4:6, e converterá o coração dos pais ao coração dos filhos, e o coração dos filhos ao coração dos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Adão perdeu sentido, Eva também. Eu gostaria de pontuar aqui, neste tempo do culto doméstico, onde você está ouvindo com a sua família, e é um tempo do novo, um tempo de uma reflexão, de um texto tão lindo. Aqui nós temos a primeira família também. Aqui nós temos primeiro as primícias das primícias. Aqui tem tanta coisa em forma de aconteceu primeiro nesta casa. As revelações, os milagres, a presença, como esta casa foi contemplada com Deus estando nela. Preste atenção no que acontece em Gênesis 3:7, que diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quando tudo deu errado, quando aquilo que era propósito, princípio, orientação, direção de Deus não funcionou na casa de Adão e na casa de Eva, a primeira situação que eles fizeram, a primeira condição deles, humanamente dizendo, acho que eles pensaram muito com a cabeça humana nesse sentido aqui, viu? Eles não pensaram no sobrenatural, eles pensaram muito no natural. Deram muita vazão à carne. É o que acontece com muita gente quando está sempre dando vazão à carne. Quando você dá vazão à carne, você está natural. O sobrenatural já foi embora há muito tempo. Aí, quando tudo deu errado, o que que eles fizeram? Deus, eles achando que Deus tem uns olhos qualquer, ou Deus usa binóculo, ou Deus é míope, ou Deus tem algum problema na vista, não enxergaria eles além dos montes. Quando tudo deu errado na casa de Adão, ele correu e se escondeu junto com a esposa dele, fazendo um esconderijo com folha de figueira. Esse esconderijo, folha de figueira, me leva para uma analogia de um esconderijo perecível, um esconderijo que não vai funcionar, um esconderijo que ele vai se deteriorando. Queridos, o esconderijo chamado folha de figueira é como uma mentira. Quem conta a primeira mentira e vai ser descoberto, contra a segunda mentira, porque vai ser descoberto da primeira. E aí ele vai ser descoberto da segunda mentira, aí ele faz a terceira mentira. E assim vai vivendo, fazendo mentiras uma após a outra, para esconder a outra, como aqui, esse esconderijo frágil que vai se deteriorar, que é o esconderijo feito com folha de figueira. Agora, é bom lembrarmos que quando algo dá errado na família, você e eu, nós não devemos nos esconder de Deus, principalmente num esconderijo desse, um esconderijo frágil, aliás, um esconderijo que vai se deteriorando. O único esconderijo que você tem que se esconder quando algo der errado na sua casa é no esconderijo do Altíssimo, para que na sombra do Onipotente você descanse. Esse é o esconderijo. Não é você se esconder de Deus, é você se esconder em Deus, se esconder naquele que resolve. E olha, a Bíblia diz no Salmo 91 que é um esconderijo do Altíssimo. Não é um lugar para turistar, não é um lugar para ir como turista, não é um lugar para passear, não é um lugar para quem não está fazendo nada, é um lugar para quem quer a presença de Deus. E nesse esconderijo do Altíssimo do Salmo 91, não é um lugar para você achar Deus, é um lugar para Deus te achar lá dentro, confiando nele, nos seus propósitos, nos seus valores, no seu caráter, na sua força e no seu poder. Quantas pessoas estão hoje se escondendo, talvez, dos pastores, dos conselheiros, dos mentores, estão até, talvez, se escondendo quando o WhatsApp chama, né? Aí ninguém aparece para responder, talvez um mensagem não está respondendo, estou usando uma linguagem figurada de hoje, certo? Aí manda um Instagram, uma mensagem pelo Instagram, E a pessoa não responde, não é verdade? Aí faz uma ligação, aí dá fora da área de cobertura. Foi o que aconteceu com Adão. Ele teve problemas e ele tentou andar numa rua, certo? Que não era uma rua que Deus havia aplanado para ele caminhar. É o que acontece com muita gente quando erra. Ao invés de procurar o conselheiro, o pastor, o mentor, um ombro amigo, ela muda de calçada quando vê alguém, muda de rua. Às vezes passa em três ruas, três quadras, distante da igreja, para ninguém avistá-la. Mas por que não quer ser avistada? Ah, não estou bem. Briguei com meu esposo, briguei com a minha esposa, briguei com meus filhos, briguei com meu pai. Seja lá qual for a contenda, a desavença, queridos, a igreja é hospital. É o lugar de corrigir, é o lugar de você se refazer, é o lugar de você tirar as mágoas, abrir o coração. A igreja é hospital, a igreja não é tribunal. Sabe o que aconteceu com Adão? O pai dele, gente, de quem Adão estava se escondendo junto com a esposa? Daquele que é onisciente, onipresente, onipotente, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aquele que a gente não vai esconder nada dele. Às vezes tem coisas que a gente está no secreto, escondendo, e as pessoas humanamente não sabem. Mas o mundo espiritual não tem muros, não tem fronteira, não tem barreira. O mundo espiritual, ele é descortinado. O mundo espiritual, ele é desnudado. Aqui Adão e Eva nus significa que nada, nenhuma armadura de ferro, nem de bronze, nem de latão, nem de ouro, nem de couro, de nada. Nada poderia escondê-los diante de Deus. Como ninguém pode se esconder diante de Deus, sabe o que é que Deus fez? Vão ficar os dois nus. E por que vão ficar nus? Porque não adianta se esconder diante de Deus. Isso significa transparência, isso significa olho no olho, face a face. Deus está usando toda essa campanha da coisa limpa, transparente, para marcar a história da humanidade, para marcar a minha casa e a sua casa, dizendo, olha, ainda que a gente talvez esteja usando uma blusa, um paletó, uma gravata, uma calça jeans, um vestido, uma saia, ainda que você está usando isso, a tua alma está desnudada diante de Deus. Não tem como esconder a alma diante de Deus, ok? Aí no versículo exatamente 10, né, diz assim, e Deus disse, bom, vamos para o versículo 9 primeiro aqui para a gente analisar. Versículo 9 diz assim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? No versículo 10 ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e me escondi. Estava nu, me escondi? Não tem como, entendeu? Novamente ele está errado na fala, novamente ele está dizendo, me escondi daquele que me ama, me escondi daquele que pode resolver, eu me escondi daquele que nada fez contra a minha vida, afinal de contas quem errou fui eu, Deus, não foi tu. Eu peço perdão e me refaz, eu sei que o Senhor me viu o tempo todo. Mas é interessante que ele diz assim, ouvi a sua voz soar no jardim e temi. Essa palavra temi no versículo 10, não é um temido temor a Deus do Salmo 111, que diz que o temor a Deus é a base de nós termos todas as nossas bênçãos. Muito pelo contrário, essa palavra temi, no princípio, na etimologia, ok? Lá nos pormenores, lá no grego, misturado com o hebraico, isso parece uma coisa assim, digamos assim, profunda de falar e às vezes até incompreensível, né? Mas eu sei que você tá me entendendo, que você é inteligente, em casa você vai precisar que eu fale isso para você ter uma melhor compreensão. Essa palavra temi aqui não é temi de temor, é um temi de estou com medo. Em outras palavras, no popular, no coloquial, pisei na bola, errei com aquele a qual eu nunca deveria ter errado, estou com medo. Agora pensa bem no que eu vou te dizer. Se a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, até quando nós erramos, querido, nada vai mudar o amor de Deus em direção a nós. Deus sabe da nossa fragilidade, da nossa casa, da nossa família. Ei, escute isso, você que está aí à mesa ouvindo, você que está aí no hospital, você que está aí na portaria de um prédio, você que está agora trabalhando numa loja, num shopping, supermercado, você que está no táxi, no Uber, lembra do que eu vou te dizer. Ainda que façamos bobagem, nada muda o amor de Deus em direção a nós. Mas, pastor, vai ter uma consequência. Ei, a consequência ainda continua sendo uma consequência, mas uma consequência daquilo que nós fizemos, mas a consequência não muda o amor de Deus por nós. Ele continua nos amando, ainda que venha uma consequência, ok? O amor de Deus é imutável, não muda em relação a nós. Nós não vamos fazer nada nesta terra que Deus possa nos amar muito ou possa nos amar menos. O amor dele é um amor reto, é um amor que ele nos amou primeiro, certo? Ele conhece a nossa fragilidade, o nosso deitar e o nosso levantar. Mas escute o que eu vou te dizer, essa palavra medo, que não é um medo advindo do amor de Deus, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, aqui é um medo imposto por uma situação degradante na alma, que houve uma quebra de aliança. Então, se a gente analisar melhor, a palavra medo, aqui no versículo 10 de Gênesis 3, ela entra pela primeira vez no cenário da história da humanidade associada a uma quebra de aliança com Deus. Agora eu te dei uma chave. Você que está em casa, síndrome de pânico, toque, depressão, penso que eu te dei uma chave valiosa espiritual, que todo problema tem uma origem, pode ser uma origem física, psicológica ou espiritual, ok? A psicológica e a física não mudam, não mexe no espiritual, mas a espiritual mexe na psicológica, na física e na própria espiritual. Então, a palavra medo entra pela primeira vez no cenário da história da humanidade associada a uma quebra de aliança com Deus. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero te dizer que você pode estar sofrendo de uma dessas síndromes, uma ameaça na mente, uma insônia, um terror noturno, uma noite mal dormida. Não é nem porque, seja lá o que você esteja pensando, com uma condição paralela, assim, ah, eu fiz uma bobagem, eu cometi um pecado, né? E talvez a pior situação que hoje está se configurando através dessa ministração, não é só que a gente é pecador, porque a Bíblia diz que todos pecam. E se disser que não peca, já mentiu, já pecou. Então, o pecado a gente resolve confessando, se arrependendo e mudando de direção, mudando uma rota do que é vil, do que é trevas e indo para a luz que é Cristo Jesus. Porém, a quebra de aliança com Deus, ela ainda é muito pesada, porque é o afastamento do homem com Deus, é tirar a aliança do dedo. E olha que Deus coloca anel de ouro em dedos de barro. Isso você deveria anotar na sua família, anote aí na sua casa, nesse culto doméstico, você deveria anotar isso. Olha, Deus coloca anel de ouro em dedos de barro. Nós somos pó, fomos feitos de barro, e ele coloca anel de ouro em dedos de barro. E aí, de repente, a gente faz uma bobagem e a gente quebra essa aliança linda, essa aliança magnífica, essa aliança cheia de poder, em excelso poder de Deus, essa aliança com o rei grande e o grande rei sobre todas as coisas. Talvez hoje seja um motivo pelo qual você deveria pensar, por que eu estou com essa acusação na mente? Por que eu estou sendo ameaçado? Por que essa síndrome de pânico está me ameaçando? O toque, a depressão, o médico não está dando jeito, os remédios, a terapia, talvez o psicólogo, e eu continuo sendo ameaçado. Talvez não é a hora de pensar aonde eu quebrei uma aliança com Deus. Aonde eu quebrei uma aliança com Deus? Adão disse, e está registrado na Bíblia, para todos da humanidade ouvirem, lerem e entenderem, que a palavra medo entrou pela primeira vez no cenário da história da humanidade associada a uma quebra de aliança com Deus. E se essa palavra medo está te ameaçando, queridos, fique muito atento quanto a isso. E talvez hoje seja o dia de se arrepender, colocar o joelho no chão, não só por um pecado que você fez com um ser humano, um parente, um filho, uma filha, um marido, uma esposa. Não, não. Talvez hoje você tenha que se arrepender, colocando o joelho no chão, dizendo: Deus, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno, tá certo? Nem de atar as sandálias que estão nos teus pés, mas hoje eu volto para casa pedindo perdão a ti. Tira esse medo de mim, porque esse medo não é teu. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se tem um que está me ameaçando todos os dias, à noite, está me dando insônia, eu estou com medo de ir à rua, de pegar um ônibus, de trabalhar, de tomar banho, de comer, esse medo vem de Satanás. Senhor, aniquila, porque eu quero hoje que o Senhor coloque novamente um anel de ouro no meu dedo, que é de barro, e eu quero ter uma aliança contigo, e eu volto como filho pródigo, contando para minha alma ouvir: pequei contra o céu, pequei contra o meu Deus, mas hoje ele está colocando um anel de ouro em dedo de barro. Que coisa maravilhosa. E no versículo 11 diz assim: e Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Deus pergunta para Adão: quem foi que mostrou que você estava nu? E essa palavra nu aqui, nesse momento, nesse sentido, não é nu de estar despido, desnudado, sem roupa. É mais para esse efeito aqui que eu vou te dizer, tá? Quem te mostrou que você estava sem a minha cobertura espiritual? A Bíblia diz que quem está em Cristo, o maligno não tem poder. Mas se você estiver fora de Cristo, o maligno tem todo o poder. Então, o que Deus está dizendo aqui, sugerindo aqui para Adão e para Eva, é: quem te mostrou que você saiu debaixo da minha cobertura? Quem foi que te disse que você, enquanto estava comigo, você estava bem, mas depois que você saiu de perto de mim, você está mal? Talvez hoje não seja o dia de você voltar para Cristo. Olha, Deus apontando novamente o caminho de volta para casa. Sei que Deus está falando com muitas famílias, muitas pessoas nesse momento agora, no Brasil, fora do Brasil, e Deus está chamando para reconciliação. Quem sabe você, papai, mamãe, você, avô, tia, você, amigo, amiga, você que sabe que Deus te chamou, queridos, Maranata, ora vem Jesus. E olha, Jesus está voltando. Se arrependa, volte para Cristo. Traga sua família aos pés da cruz. Nenhum sucesso pode representar o fracasso de uma família. Se você chegar no topo da pirâmide do sucesso da tua vida e você não tiver sua família, o teu sucesso é fracasso. Se você chegar lá no final da sua vida e você for um ancião e não tiver uma esposa, filhos, um legado, uma história digna de ser contada de amor em Deus, a tua vida não significou aquilo para qual Deus te chamou para significar. Eu quero que você, em nome de Jesus, você hoje entenda que não podemos nos esconder. Cuidado com o medo que está te apavorando e cuidado com as perdas das forças. Não podemos nos esconder de Deus. Jamais alguém vai conseguir se esconder de Deus. Segundo, cuidado com o medo que está te apavorando. Em terceiro lugar, para finalizar, cuidado com as perdas das forças. Você só é forte em Deus. Terceira de João diz: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas, como bem vai a tua alma. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu coração. Graça e paz.
Amém, graças a Deus. Que palavra poderosa, pastor. Muito obrigado aí por deixar Deus te usar e falar aos nossos corações nesta noite. Pastor, vamos orar. Tem uns pedidos de oração nesse momento e queremos agora entregar nas mãos paternais de Deus todas as nossas perplexidades e tristezas, angústias. Vamos orar pelos nossos ouvintes queridos que mandam mensagem aqui pra gente pelo WhatsApp, ligam para 93, mandam inclusive e-mails aqui para a produção pedindo oração pela vida, pela família, pelos filhos, para que o Senhor também possa abrir as portas de emprego para esse chefe de família, trabalhador, que precisa levar o sustento para a sua casa. Vamos orar também pelos médicos, pelos funcionários também aqui da Rádio 93 FM, toda a equipe da MK Music, Pleno News, Rádio 93, a dona Ivelise de Oliveira, Cristina Xistos, Andréia Maia. Também vamos orar pela Marina de Oliveira, orar pelo nosso querido Fabiano também, que está aqui junto com a gente nesse culto doméstico. Vamos orar por todos, em nome de Jesus, para que haja paz neste planeta.
Oremos, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que gera em nós contentamento, o Deus que gera em nós alegria, o Deus que gera em nós paciência. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, queremos agora, com essa paciência que é gerada na sala do trono, essa paz de Deus que excede todo entendimento, abençoar todos da Rádio 93 FM, todos os diretores, todos os colaboradores da MK, todos os que são jornalistas, os radialistas, estes que levam a palavra de Deus até o coração de todos nós, os brasileiros, e pelo mundo afora. Pai, no nome de Jesus, queremos também abençoar todos os taxistas, o pessoal do Uber, o pessoal que está agora enfermos, encarcerados, os que estão lutados. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, queremos abençoar esta família, esta casa, este pai, queremos abençoar o governo, os governantes, queremos abençoar a liderança do nosso Brasil. Pai, segundo a tua palavra, que diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, segundo a tua palavra que diz que o Senhor dá muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo a tua palavra que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra diz em 2 Coríntios 10, 4 e 5, as armas das nossas guerras não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, todo o sofisma, todo o falso argumento e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Lamentações 3:21 diz: se você tem que pensar em alguma coisa, pense naquilo que te traz esperança. A nossa esperança e paciência é Jesus, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Jesus está voltando. Graça e paz.
Amém, graças a Deus, pastor. Olha, muito obrigado, pastor, pela sua participação aqui agora, nesse momento de encerramento. Pode falar aí o culto da sua igreja, os dias de culto, horários. Deixa também aqui pra gente seu telefone de contato, caso seja necessário. Fique à vontade, pastor, esse é o seu momento.
Nós é que agradecemos, querido irmão Alexandre Teixeira, muito obrigado você da 93 FM, que sempre nos faz este convite com tanto amor. Obrigado você, pai, mãe, você que estava nos ouvindo. Quero agradecer de todo o nosso coração, e queremos deixar aqui também um beijo, um abraço para minha mãe, dona Maria, para meus filhos, Alan, Alex, minha nora Evelyn, Lissa, meu netinho Theo, minha esposa Cláudia Lima, e para todos aqueles que são nossos filhos na fé. Um beijo no seu coração. Se você quiser entrar em contato conosco para saber nossas mídias sociais, nossos cultos, é 21 988445681. 21 988445681. Inclusive, você vai receber oração da imersão Restauração de Casais em Guarapari. Um beijo no seu coração, até a próxima. Graça e paz.
Muito obrigado, pastorzão. Olha, gente, não desligue o seu rádio, vem aí o programa do Comerge, Conselho dos Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. E você pode ouvir o culto doméstico em podcast nas plataformas digitais. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece, que a graça desce.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.